Sejam muito bem-vindos a este espaço de conversa com semanal e com Luís Santarino. Viva, Luís.
Olá, como estás? Mais uma vez, enquanto a vida nos permitir.
E neste dia que, como já alguém aqui disse, está um calor esquisito.
Muito esquisito.
Muito esquisito.
Já ontem calor, estava. Né? Já ontem estava.
E vamos ter aí uma semana de calor esquisito, não é?
Vamos ter uma semana e esta altura de pensar nas pessoas mais débeis e que as próprias autarquias e o Estado têm que olhar por elas, porque pessoas a viver na rua é uma coisa perfeitamente inaceitável numa sociedade como a nossa, e que outras, mesmo tendo casa e com filhos, é muito complicado, porque está tudo muito caro,
a energia está,
está caríssima, e portanto as pessoas não conseguem,
aquecimento é difícil,
não conseguem sobreviver desta forma, ou melhor, sobrevivem mas não vivem. E é preciso dar dignidade às pessoas, e nesta altura o Orçamento Geral do Estado tem dinheiro suficiente para criar condições, junto inclusive às autarquias, para lançar um grande projeto de habitação, que não é só um de habitação social. Pensa-se que uma habitação social é só para os pobrezinhos, e a classe média tem direito a essa habitação, e nós lançámos outro dia a notícia, nós lançámos a proposta que, tanto em Coimbra como no interior, a habitação é absolutamente decisivo para que as pessoas fiquem nessas zonas, nomeadamente na beira interior, porque se não for assim é muito complicado. E naturalmente a mesma coisa se passa em Lisboa, porque por algum médico, por exemplo, ou um professor que vai dar aulas para Lisboa, que não seja de lá e que já não tenha a sua vida organizada em Lisboa, não consegue viver em Lisboa, porque a vida é tão cara que não há hipótese nenhuma.
Paga a renda e fica sem dinheiro.
Não tem hipótese, mas paga a renda e acabou, já não há mais dinheiro para nada.
Portanto, mas aqui pelo país também se nota, mesmo em Coimbra, as rendas estão elevadas.
Estão, e por isso é que Gaia, a Câmara Municipal de Gaia, anunciou que vai acabar com os licenciamentos do alojamento local. Claro que as associações do alojamento local estão muito aborrecidas com isso. O transformaram aquilo que era uma renda de casa, semelhamos de 400 ou 500 ou 600 euros por mês, mas com o alojamento local, se vir a casa em 3 quartos, em meia dúzia de meses, ganha 10 vezes mais do que ganha, mas também descaracteriza a cidade, descaracteriza. Aliás, veja-se em Lisboa, a forma como foi descaracterizada, porque hoje há bairros, continua a haver os bairros e continua a dizer aquele ao bairro alto, aquele é moraria e outros tais.
Alfama.
E outros tais fantásticos, e qualquer dia não há as marchas populares.
Não há gente para fazer
as marchas populares. Vai-se contratar gente à outra margem, como dizia o outro. E, portanto, há a própria descaracterização de Lisboa, o que era o Rocio, o que era os restauradores, o que era a vida. Também um bocado por uma radicalização da não utilização dos automóveis no centro das cidades. Aliás, nós percebemos que os automóveis no centro das cidades prejudicam naturalmente. Mas percebemos que os aviões que aterram e levantam em Lisboa, a quantidade de turistas, de CO2 que deixa na atmosfera.
A quantidade de turistas é, e é preciso alojamento para os turistas.
É por isso é preciso alojamento, mas progredido. Depois também nós dizemos que os automóveis expõem o ambiente em Lisboa, os automóveis não podem ir para o centro das cidades. Aliás, agora isso está muito na moda, mas o radicalismo dá sempre em asneira, e portanto está a dar asneira. Não se consegue andar em Lisboa, mas quando sobe um A380 ou 480, ou como é que se chama, de Airbus ou outra coisa qualquer, aquilo que deixa nos céus de Lisboa, no ambiente em Lisboa, é uma brutalidade, e em Lisboa ali nas zonas circunscritas. Portanto, não vale a pena, às vezes, ser tão radical com os automóveis quando temos os aviões a fazer aquilo que fazem. Mas isto é acho que é uma tontaria, uma radicalização. Tudo o que dá radicalização normalmente dá em asneira, quando se quer radicalizar as posições dá em asneira, e por exemplo esta questão dos professores pode dar em asneira, porque a notícia hoje, e eu já tinha sabido a semana passada, que há muitos colégios privados que fecharam em tempos e que agora querem reabrir, porque na realidade as famílias andam à procura de estabilidade para os seus filhos, para os seus alunos.
E vão procurá-los, portanto, nos privados.
E vão procurá-los nos privados, portanto isto... A radicalização das lutas pode dar em disparate, é preciso ser consciente com aquilo, que até onde é que se pode ir. Agora, quando as pessoas acham que é bom radicalizar, que a escola pública esteja como está, mas é evidente que a luta das pessoas é justíssima, dado que só empapelada que eles têm que preencher, é uma estupidez, porque não tem só 35 horas de trabalho ou 40, tem mais o fim de semana, lá em casa a minha mulher também é professora, e eu sei quanto tempo é que ela passa em casa a preparar as aulas, a corrigir os pontos, a criar condições para os seus alunos a fazer projetos e criar condições para os seus alunos na sua escola terem outras. É uma melhoria significativa no seu futuro, e depois ainda além disso ainda levam com papéis administrativos de toca mais complicados esses papéis do que as
para
perguntas.
Para justificar as notas dos alunos, não?
E não só, outras coisas. Isso é muito mais complicado do que perguntar às 34 ou 36 perguntas para ser ministro ou secretário de Estado.
É mais fácil preencher a
questão. Esta é. Para o governo é mais fácil e para o governo do que ser professor. Tanto que é mais rápido, 34 perguntas ou 36 é rápido. Quem não tem problema nenhum, naturalmente, que poderá ir. Mas mesmo aqueles que acham que não têm problema nenhum, isto na sociedade portuguesa radicalizou-se de tal forma e toda a gente é criminoso, que alguém que algum dia, como eu, me passou o IUC, lembra-me do IUC, andar a ver sempre no...
Quantas multas de trânsito tens?
Né? Não tenho nenhuma, não, curiosamente
então
não tenho.
Então pode ir para o governo.
Multas de trânsito, não tem multas de trânsito, não sei se dá para ir para o governo. Mas depois dos IUCs, às vezes esqueço-me de pagar o IUC quando ando sempre a
olhar para... pagas 50 paus a mais.
Mas é da vida, é para a pirâmide. Antigamente era para a pirâmide. Antigamente fez aqui uma coisa muito engraçada, ainda no tempo... Antes do 25 de Abril, que era uma coisa que era para a pirâmide, que era uma coisa que era engraçado, porque tinha o fulcro de engrossar uma pirâmide de forma a auxiliar as pessoas com mais dificuldades. Só que depois isso desapareceu tudo, porque as pessoas davam para a pirâmide e alguém se aproveitava do dinheiro da pirâmide. Então, nós vamos dizer,
era um faraó que atacava a pirâmide.
Exatamente. São mais 50 euros para a pirâmide. Não é o caso. Agora, os mais 50 euros disso, só das multas. Fui a acompanhar o basquetebol da Académica sub-18 e do Sporting Figueirense, 18 e sub-19, sub-18, mas masculino e feminino, a Castelo Branco. Eu percebo que é que as pessoas não querem ir para Castelo Branco, mas só tem que andar sempre a 70 e a 90, é complicado, quando na autoestrada pode andar a mais de 120, portanto há aquela diferença. Pode ir quase até aos 140, não sei se é permitido, senão, mas eu ando. E, portanto, se aparece uma multa de 140, já não posso ir para o governo. Mas um amigo meu foi para lá, e num sítio onde ia só 90 e há 127, não deu conta, o carro também é bom, é melhor que o meu, e o carro também é bom, e normalmente apareceu uma operação stop, faz favor, passa a massa, são 120 euros, para o erário público, que também não é
para a pirâmide.
Então quem ia comigo já tinha atenção aqui a 70, tinha que dizer ali a 90, porque
o preço do bilhete do Vasco ficou caro.
Ficou caro, a coisa ficou cara. Felizmente, no meio disto tudo, a Académica ganhou o masculino e o feminino, o Sporting Figueirense tinha tido uma boa prestação, mas não acabou por ficar em quarto lugar, não se percebe bem porquê, com a Académica, uma das melhores equipas, eu esperava que houvesse uma final, Académica Sporting Figueirense, e nestas as coisas ganham melhor, porque quem está numa coisa dessas, todas as instituições são 12 avos de tudo, mas felizmente a Académica ganhou no feminino, e bem, parabéns ao Maia Catarina Amaro, para o Fenico, mas irmãs também ao Bernardo Folhas.
Portanto, foi um torneio em Castelo Branco.
Aquilo era um campeonato do centro, uma coisa que foi organizada por nós, foi dinamizada por nós há muito tempo, junto a 5 associações, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu. Não sei se para o ano vai continuar a existir nestes moldes, eventualmente não. Naturalmente são muitos quilómetros, por exemplo, Peniche para Guarda, para Trancoso, ou para, sei lá, é muito longe, e portanto os jovens também estão em idade escolar, também às vezes é complicado fazer estas viagens, e não, é um dia inteiro que se perde, portanto é uma coisa mais de 50 km.
Se calhar dividir em duas séries e depois fazer uma final, não?
Vamos ver como é que vai ser. Entretanto, a Académica ganhou, também um sub-18 masculino, é importante, agora vamos ver como é que estas equipas se comportam também, além do basquetebol do centro, que não existia. Foi da nossa lavra que organizámos isto em conjunto também com o ex-presidente da Associação de Basqueteleiria, o Gonçalo Sá, um jovem muito interessante que pensa ao basquete. E, portanto, nós lançámos aqui um pouco o que seja uma proposta de reforma do basquetebol português, dividindo em regiões na área da formação, mas que não está, tem algum êxito nisto, nestas competições, mas depois é preciso a formação de treinadores, a formação de jogadores, a formação de dirigentes, depois é preciso envolver as pessoas, ter um grande trabalho de coordenação, e isso não parece que vá ser possível, aliás, não parece, não tenho certeza que não vai ser possível, porque, enfim, a Federação também acha que não é bom, e as outras associações, que este Branco e Guarda também acham que não é bom, e, portanto, temos que parar por aqui, porque não vale a pena só andar a jogar, é preciso retirar algum fruto disso. E retirar algum fruto disso é a formação dos agentes. Sem formação dos agentes, não vale a pena. Sem formação de treinadores, são aqueles que ensinam os atletas, não vale a pena estarmos a jogar. Portanto, a minoridade e a mediocridade impõem-se. Portanto, é preciso mais trabalho. Aliás, eu, naturalmente, eventualmente, até vos irei aqui à rádio e ao jornal, nós vamos fazer um programa com uma jovem que está nos Estados Unidos, a Falcão, que jogou no Sporting Figueirense e depois no Vagos, que agora está nos Estados Unidos, e ela contava, vamos fazer um direto com ela, aberto à participação de todos os atletas e as perguntas que quiserem fazer via aquelas coisas modernas, que se chega a todo lado de uma assentada.
O Skype.
E ela diz que se levanta cedo, tem que andar 2 km para ir treinar, depois toma banho, volta outra vez a andar mais 2 km para as aulas, e ao fim da tarde volta a andar 2 km para ir treinar e volta 2 km para estudar e para jantar em cama. Portanto, este é um bom exemplo de uma miúda que foi para os Estados Unidos e que é um bom exemplo aqui, que chega ali ao pavilhão da Académica, aos Olivais, ou de outro qualquer no país, que demora um quarto de hora ou 20 minutos de carro, às vezes são 5 minutos de carro, e tem grande dificuldade a treinar, e ela treina de manhã e treina à tarde, por isso é que se atingem outras.
Pois, mas isto também está contabilizado com o percurso seletivo, escolar, que cá não existe, não?
É, mas treinar de manhã não custa nada, o judo treina de manhã, a natação treina de manhã, todas as modalidades individuais treinam de manhã, porque é que as equipas básquet e os jovens básquet não treinam de manhã se os outros treinam? Aliás, o exemplo acabado é aquele jovem, peço desculpa, passou o nome, que é campeão do mundo júnior, trabalha de manhã e à tarde, e às 6 da manhã está na piscina e depois vai estudar e depois é bom aluno. Há coisas que não se entendem. Mas é da vida, é assim que funciona, mas vamos ter esse papel. É absolutamente decisivo que os pais percebam, para atingir alguns patamares, é preciso treinar muito mais rigoroso, e naturalmente, para treinar mais rigoroso é preciso ter confiança nos seus treinadores, e os treinadores têm que ser formados, e os treinadores têm que ser avaliados. Enquanto isto não acontecer, como outros dizem, bom dia Ambrósio, nós podemos andar por aí, mas não atingimos outros níveis não estes que nós andamos. Agora, este campeonato docente foi giro, foram campeões docentes, fantástico.
E depois há campeonatos entre cada região,
nacionais. Pois cada distrito apura as suas equipas, nós temos várias equipas apuradas para os campeonatos nacionais, Sporting Figueirense, Académica, Ginásio do Figueirense, que não foi esta fase final, mas irá, há mais duas, um Viseu para a semana e depois outro em Castelo Branco, em que o Ginásio do Figueirense já estará envolvido. E, portanto, é sempre muito importante quando as nossas equipas ganham, significa que trabalham melhor que as outras, e, portanto, para nós é sempre uma alegria quando as nossas equipas de Coimbra ganham. Mas a ciência é da vida. Fizemos isto para dar um exemplo e para toda a gente ficar a perceber. Na Guarda faziam 6 jogos por ano, passaram a fazer 22. Mas se quiserem voltar a fazer 6 jogos, por mim não há problema, voltam a fazer 6 jogos. E Castelo Branco também fazia poucos mais. Antes, e agora faz muitos mais, mas se quiserem voltar outra vez ao mesmo, voltem outra vez ao mesmo, para mim é igual. Nós achámos que era importante para toda a gente, para o centro, para o baixo, ter esta dimensão. Eles precisam de nós, nós vamos ajudar quem precisa de nós. Quem precisa, às vezes ainda morde na mão quem lhe dá de comer, é preciso. Mais uma dentada não, que um dia disse eu preciso da mão para escrever, não é? Para comer e essas coisas.
E daí? Mas vocês não tinham um protocolo com Espanha precisamente para dinamizar a formação?
Nós temos um protocolo com Espanha, nós temos bons contactos com Córdoba, com a Andaluzia, nós temos um contacto privilegiado com Miguel Ortega, que é não só campeão de Espanha, campeão da Europa, andou de primeira linha, primeiro nível. Eu gostava de o ver na região centro, gostava de o ver qualquer dos dois, como Rafael Sanz, gostava de o cá ter também. E, portanto, tem que haver aqui uma dimensão diferente. Não vale a pena chegar ali a março e ir à Espanha ver como é que fazem, e depois em junho ver a Espanha como é que fazem, e depois só copiar aquilo que é mau e não copiar aquilo que é bom. Nós fizemos um projeto que toda a gente achou que era fantástico, até o diretor, o presidente da Escola Nacional de Basquete, diz que a Federação não consegue fazer isto, mas era bom que fosse apoiado a Associação Basquete Clube e as outras para o fazer, nomeadamente o Luís, como eu me trato, mas não quiseram, paciência, acho, é muito dinheiro, pronto, mas também as coisas sem dinheiro não se fazem. Não era para mim, porque não ia ganhar nada com a Moenga, mas tem que se pagar treinadores, tem que se pagar avaliadores, tem que se pagar isso tudo, evidências.
Era para a formação.
Para a formação, obviamente.
E nós por aqui também temos a Académica, que ganhou e ganhou o Sport.
E vai, saiu do último lugar, vá lá. O Oliveira do Hospital também ganhou um bom carapacho. O problema destas coisas não é a Académica jogar com bom carapacho, é perder com bom carapacho, com fontinhas e essas coisas, isso é que é incomodativo. Mas pronto, a Académica está numa situação muito complicada, muito débil. Eu acho que as eleições ganharam, e por isso as minhas amigas até me aborrecem por fazer oposição. Eu não tenho que fazer oposição a quem ganha, tenho que esperar para ver como é que as coisas acontecem, porque há sempre duas propostas, outras em alternativa. Havia duas propostas em alternativa, acho que depois continuo a falar com o Roxo, esta não era o Roxo, uma delas era eu, e portanto não íamos fazer a mesma coisa que a direção do Roxo. Mas enfim, não aceitaram uma SAD que nós propunhamos. Esta direção atual propôs uma SAD, tinha uma SAD, afinal não tinha SAD, afinal vai para a insolvência, afinal...
E agora apresentou o plano de recuperação, te parece?
Não pagar 80% às pessoas, as dívidas são para pagar. O nosso compromisso era pagar às pessoas, a quem se devia. Não faz sentido nenhum estar a dizer ao banco... Um banco brasileiro, nós só vos pagamos 80%, não sei, nós só vos pagamos 20%, não sei o que é que eles vão dizer. O Estado garantidamente recebe o dinheiro todo. Não sei se vai ser aprovado, se não.
Perdoa os juros, já não é mau.
Então, mas perdoando os juros, o gajo, eu vou dizer aqui uma coisa, mas não é ofensivo para ninguém, mas o meu velho professor Alberto Martins dizia assim: quem perde um boi e encontra um corno já não é mau. Portanto, se receberem o dinheirinho, sem juros, já não é mau. Há aqui uma dimensão. Qual é a dimensão? A dimensão é a ser aprovado o plano de insolvência e a Académica fica sem nenhuma credibilidade. E não há nenhuma credibilidade, ninguém fia nada à Académica, não é? O problema destas coisas de insolvência é que as pessoas não pagam. E, portanto, quer alguma coisa, tem que pagar a pronto. Se não pagar a pronto, não recebe. E sempre foi das questões importantes, é que pagando a pronto nós podemos negociar, pagando, não pagando à vista, as coisas saem todas mais caras. E, aliás, isso vê-se no desporto, vê-se no futebol, vê-se nos negócios, vê-se nas autarquias, vê-se em todo lado. Quem paga poucos dias há um preço, quem não paga há poucos dias há outro preço. Houve alturas em que se pagava há um ano e dois anos, veja-se lá, o que andavam para aí a fazer. Está Académica, eu espero que corra tudo bem, espero que o plano de insolvência seja aprovado. Se não for aprovado, a Académica deixa a segunda divisão, naturalmente, ficará só a Académica OAF, deixará a segunda divisão distrital, poderá aparecer alguém para pegar naquilo, naturalmente. Agora, quando se falava da SAD, da região, a SAD dos empresários da região, eu fiquei sempre com alguma expectativa, porque se há empresários da região a querer investir, tem que ter algum retorno. Ninguém mete dinheiro sem ter nenhum retorno. E só quem sai o Euromilhões é que pode manter o dinheiro porque não gostou de ganhar, não é? Mesmo que sem ele, não lhe saiu do corpo.
Pois, meter empresários e investir num clube insolvente não é assim muito apetitoso.
É uma coisa complicada. Não é uma apetitoso. Portanto, vamos ver o que é que nos reserva isto. Eu espero tranquilamente, acho que as pessoas, pelo menos nas conferências de imprensa, naquilo que vou lendo, como eu não fui também à Assembleia, não tenho que ir. Porque também não me apetecia ir aprovar umas contas, vamos ver o que é que vai dar a seguir. Agora, é importante que a Académica traça uma linha e não saia dessa linha para voltar à Primeira Liga, porque isto é uma desgraça. Uma cidade como Coimbra, como uma cidade como Aveiro, como uma cidade como Leiria, como uma cidade como Setúbal, serem todas ultrapassadas por Moreira de Conos, Passos de Ferreira, Casa Pia e por aí adiante, que não tem uma dimensão como têm estas cidades, mas isso foi tudo mal gerido, foi tudo dado com os pés.
E com um estádio como tem, não é?
É, com um estádio como tem.
Vai ser ocupado pelos Coldplay, não é? Muita
gente. Naturalmente, isso se calhar faz sentido fazer uma obra de remodelação do estádio. O PRR não dá para isso, mas tem que haver alguém que o queira fazer. Se calhar não vale a pena ter o estádio como está. Se calhar valerá a pena, vou dizer aqui uma coisa, eles matam-me. Se calhar vale a pena mudar a pista de atletismo para o estádio universitário, fazendo um acordo de Câmara, Universidade de Coimbra, e mudar a pista. E se calhar valerá a pena fazer no estádio municipal outras valências. Chegar as bancadas mais ao relvado, não destruir aquilo que lá está, mas adaptar aquilo que lá está. Se calhar pode ser uma boa solução nos próximos anos. Estamos a deixá-lo hoje aqui pela primeira vez, nunca o disse. Há questões...
Vai fazer o Coimbra Arena.
Façam lá o que quiser. O Coimbra Arena pode ser. Há tanta coisa que nós podemos fazer aqui. Agora, o que é muito complicado é teres a Académica de Futebol naquilo que é a terceira divisão, não é? É uma terceira divisão. Teres o básquet na segunda divisão, teres o handball lá está na terceira, o voleibol na terceira, ou na segunda, o hockey em patins na terceira. A única coisa que se vai salvando aqui será o Olivais, que ainda está na Liga Feminina, que agora ganha dois jogos e eventualmente vai ficar na Liga Feminina. E, portanto, uma cidade não tem uma académica com 26 secções, tem que ter uma dimensão diferente, mas é muito maior. Agora, se as coisas estiverem todas centralizadas e não derem asas para voar, é muito complicado. Não é? E se o básquet não tiver asas para voar, e se as outras secções que iam aparecer a querer dar asas, estão sujeitos ali a umas regras complicadas da Académica, da Direção-Geral, do Conselho Desportivo, com toda a legitimidade, cada um faz a organização que tiver. Gera a organização que tiver. Não vamos chegar a lado nenhum, isso eu não tenho dúvida nenhuma, não sairemos disto. É necessário, absolutamente necessário, que percebam, de uma vez por todas, que há da Académica, quem é de Coimbra, se quiser ter alguma dimensão do desporto, tem que mudar a sua mentalidade e tem que mudar a sua própria estrutura desportiva e a estrutura da relação com a cidade e relação com o meio ambiente. Porque Coimbra, estão a acabar os antigos estudantes de Coimbra, estão a acabar, passam um bocado todos a estudar, dizem que se formaram em Coimbra, mas não são antigos estudantes de Coimbra. Ser antigo estudante de Coimbra é viver a sua universidade, viver a prática desportiva,
manter alguma ligação.
A maior parte da malta que vem, chega ao domingo à noite, à quinta sai, depois vai a casa, está lá em casa com a família, com os namorados e tal, volta outra vez, traz os pastéis de bacalhau e tal para complemento à alimentação, e depois anda assim, vai de férias.
Não, e concursos de 3 anos...
É mais uma estrada que é um outro sítio qualquer, vai embora, é para sempre, é para ter esquema das fitas engraçadas, as festas, tem mais, é para mais nada. Bom, isto não chega para ser, e para alimentar isto da Associação Académica de Coimbra. Nós sabemos que havia muito atleta. Por isso nós defendemos, eu tenho defendido, até para o Vasco, à vontade pode dizer, aliás, e o vereador já o disse, há pouco tempo que nós estamos a tratar de um centro de treino em Coimbra, e depois, naturalmente, como temos a Universidade e o Politécnico, a carreira dual, que é a estudar e a praticar desporto. Portanto, Coimbra tem todas as condições, tem uma universidade, um Politécnico, universidades privadas, instalações, tem uma câmara que me parece que quer avançar neste sentido, e, portanto, Coimbra tem que dar um pulo. Agora, a Académica precisa, de dinheiro. Se não houver dinheiro, disseram que havia muitos empresários.
E como é que vês a Viena do Castelo, capital europeia do desporto?
Isso é um crime. Como o Gondomar, há tempos também foi. Aliás, ganhou o Coimbra.
Mas é porque apresentaram a candidatura e ganharam.
É um crime. Agora podem ganhar o que eles quiserem, mas é um crime. Dizia Viena do Castelo, capital europeia do desporto. Ou Gondomar. É uma brincadeira de mau gosto. Eu não posso concordar com nada dessas metodologias. Não existe. Um dia destes são a dar a capital a uma vila ou uma freguesia.
Mas isso é uma forma de incentivar o desporto? Tiveram que construir infraestruturas, tiveram que programar competições.
E então? Então, capital é assim, capital do desporto é assim. Então, não existe, não é? Coimbra.
Mas Coimbra tinha condições para isso?
Então, Coimbra tem condições, Coimbra tem todas as condições. Coimbra achava, Coimbra acha que é mais importante aquilo que é. Coimbra é uma cidade importantíssima, mas tem que fazer pela vida, como costuma dizer. Fazer pela vida é juntar as pessoas, conversar com as pessoas. E criar uma coisa que as pessoas aqui não gostam nada, mas nos Estados Unidos se fazem todo lado, que é criar lobby. um lobbying, temos que criar lobbying. E depois nós olhamos para o vizinho é nosso inimigo, e depois o vizinho olha para nós e é nosso inimigo. E, portanto, em vez de conjugar as mais variadas opiniões e juntá-las e ter a capacidade de síntese e juntar com um objetivo comum, não, quem perde alguma coisa quer sempre minar o trabalho do outro. E, portanto, Coimbra não sai disto. Coimbra não sai disto. Coimbra, capital da cultura, capital da...
Perdeu do desporto,
perdeu da cultura. Ai, portanto, a culpa é sempre dos outros. Depois é uma coisa que a mim me incomoda. Então, quem me perdeu, a culpa é dos outros. É dos jornais, é das televisões, é da Europa. Nunca é nossa. A culpa nunca é nossa. E a pior coisa que pode acontecer nestas coisas é a culpa não ser nossa. Em primeiro lugar, nós temos que procurar dentro de casa de quem é a culpa, quais são os nossos problemas. E os problemas em Coimbra são de Coimbra. E nós temos que os procurar em casa. O governo da cidade e a oposição. Se nós não conseguimos fazer isto, quando conseguimos perder para Gondomar, a capital europeia do desporto...
Se calhar Coimbra não se candidatou também.
Gondomar foi. Foi entre uma e outra, ficou Gondomar. Grande Gondomar, verdade? Aquilo é desporto de todo lado. Acho que não existe, nem... É uma cidade engraçada, onde uma jovem, Valentim Loureiro, foi presidente da Câmara, mas não passa disso, que... Portanto, é conhecido onde uma jovem Antílio Lourenço foi presidente da Câmara. É Gondomar. Além disto, eu peço desculpa que de vez em quando tudo. Além disso, comparar a cidade com Coimbra, Gondomar ou outra, qualquer é um disparate completo. E, portanto, ou isto está tudo viciado, ou isto, há outras coisas para além disto. Ou, não, quem vai anunciar uma coisa destas, é assim, está tudo maluco, ok, então Coimbra... com não sei quantos campos, com não sei quantos pavilhões, com não sei quantos alunos, com não sei, uma história fantástica, com capacidade para acolher tanta gente, é preterida, por exemplo, no Zeusa 2018, em Coimbra, tivemos aqui gente a praticar todas as modalidades esportivas de toda a Europa. O Zeusa 2018 foi um grande êxito.
Sim, foi atribuído a Coimbra. Né? Os campeonatos universitários.
Exatamente, Coimbra, os campeonatos nacionais, foi um grande... êxito em Coimbra. Curiosamente, estiveram aqui a várias modalidades dos melhores atletas profissionais da Europa. A malta não percebe isto, há aqui uma rapaziada até das federações em Lisboa. Estão lá metidas naquelas bolhas e não conseguem sair da bolha. Estiveram aqui dois atletas, numa da Universidade Turca, que um ganhava 3 milhões de euros por ano, Eu ganhava 2 milhões e meio nos seus clubes. Isso é o orçamento de um clube grande em Coimbra, não chega lá, em Portugal não chega lá. Tiveram aqui atletas destes em vários, no Vasco, mas no handball também, no voleibol também, no ténis de mesa também. E, malta, exemplo, venham cá ver os grandes jogar. Os grandes jogar, porque eles não têm interesse nenhum. Grandes jogos que fizeram aqui. A seleção de uma universidade da Lituânia, uma universidade da Lituânia, que nos ganhou, por acaso, por 2 pontos, sem saber ler nem escrever, tinha 3 jogadoras que iam jogar a principal liga europeia na Polónia. Olha, pensei, diz assim, mas nós jogámos com esta gente. E nós éramos boa gente, não é? Éramos boa gente, fazíamos o possível, corríamos um bocado, dávamos umas pancadas... Lançávamos bem,
lançávamos a bola para entrar.
Estava ali, tivemos sorte, eles não estavam um dia de acerto, íamos ganhando. A Universidade da Lituânia, que ia ter 3 jogadores, disse-me a treinador, 3 jogadores na Polónia, na principal Liga Europeia. Bem, quando nós falamos de Coimbra, quando falamos de organizações, eu acho que é absolutamente decisivo que as pessoas partam do princípio que aqui nem é inimigo de ninguém, as pessoas têm as várias opiniões, tem que haver alguém que faça assim das opiniões e caminhemos. Isto nota-se há vários domínios, agora toda muita gente, vejam lá, contestou ano passado aquela coisa do Rally de Portugal, ali foi um êxito.
E vem cá este ano outra vez.
É 1 milhão de pessoas, é só vista por 150 milhões de pessoas, quer dizer, é uma coisa pouca para Coimbra, não é? Pois houve logo gente... E a própria Associação Académica, por causa da queima das fitas, porque eles estavam lá em baixo, era à tarde, ia prejudicar a serenata que era à meia-noite. Portanto, isto aqui é algum disparate, não é? No meio disto tudo. E é preciso pôr mão nestes disparates. É assim, rapaziada, acabamos que vem que este ano, o contrato é 3 anos, junto, para este ano e para o ano outra vez. Mas será 23, 24. trazer para Coimbra coisas.
Maio vai ser um mês forte para Coimbra, vai ter o Rally, essa prova do Mundial, vai ter os Coldplay,
claro, vai ser uma festa.
Concertos.
É sempre, sempre
queima,
em festa.
E a queima das fitas.
Sempre em festa.
Então é bom para a cidade.
Então não é como a terceira, a Ilha Terceira, aquilo não é uma ilha, é um parque de diversões. É o que eles dizem, que há festas de todo lado, e touros e tal, e vão lá dizer a eles para deixarem de fazer aquilo dos touros, que eles penduram alguém que lá vai dizer isso, lá não vão dizer nada dessa história. Agora é evidente que é importante para Coimbra, mas não mexer, se não aparecer, se não se der a conhecer, também nestas atividades, qual é o drama disto? Coimbra é vista, é percebida, e ainda por cima, sendo peço desculpa, da margem esquerda, e o filme incidir, toda a transmissão também incide para a margem direta, está uma imagem da cidade absolutamente fabulosa. E o ano passado são 150 milhões de pessoas, este ano para ver se sejam cerca de 200 milhões de pessoas a ver. Ora bem, isto não é nenhuma brincadeira, são 200 milhões de pessoas a saber o que é Coimbra, onde é que fica o país, o que é que trata o país. E depois, se for tudo aproveitado também em nome de Coimbra, em nome do país, este é um negócio fantástico para Coimbra. Pague-se, vão pagar 100 e tal mil euros disso. Impostos diretos e indiretos, e cagar muito mais que isso, não é? Sim, as pessoas estão preocupadas com o dinheiro que se vai pagar. Até o dinheiro. Até como é que se recupera esse dinheiro e ainda tem lucro? É naturalmente que sim, não é?
É semear.
Claro.
E Coimbra depois vai ter a estação nova, não é? Ali a Coimbra à maneira.
Eu acho que cada executivo tem o direito de fazer as reformas que quiser. O apoio maioritário, desta vez tem o apoio maioritário das pessoas. A oposição tem o dever, o direito e o dever de fazer oposição e, portanto, atacar, fazer propostas no sentido de melhorar a prestação e retirar a maioria absoluta. Isto é sempre. Isto é o princípio do poder e da oposição, porque dizem que vivemos em democracia. Por isso é que nós não queremos viver em nenhum país não democrático, e já temos muita gente aí. Nós às vezes fazemos tão mal à democracia, que de vez em quando levamos. Há países que levam com as ditaduras, que é para aprenderem o que é bom para a tosse, não é? Tanto falaram, não é? Agora levam com uma ditadura para estarem caladinhos, agora ninguém abre o bico. E é assim. Eu acho que a democracia só se salva aprofundando o diálogo e aprofundando a democracia, não é fazendo o contrário. E por isso é absolutamente decisivo, olha, por exemplo, a iniciativa liberal que esteve em Congresso não traz nenhuma novidade para o país, não apresenta nenhuma proposta, nem para a economia, nem para a educação, nem para a saúde, nem para coisa nenhuma, mas é uma novidade, portanto. Mas também não chega só a ser novidade. Um jovem, 52 anos, de idade de partido, com o apoio aqui do ex-líder, do professor Coutinho de Figueiredo, que achava, eu que nós, mesmo a nossa ética, nós, eu falo em mim, nunca se afasta, mas quando é líder afasta-se e deixa, mas ele entendeu que devia apoiar e apoiou, mas é 51% contra 44 vezes qualquer coisa, é um partido dividido ao meio, portanto, o grande trabalho que ele vai fazer é ter que juntar para que, de repente, estes 51% transformem quase em 100%, portanto, essa é que eu tenho ideia que ele eventualmente pode ter essa capacidade, mas não traz objetivamente nenhuma novidade ao país, nenhuma novidade, nenhum plano, coisa nenhuma, a não ser queremos dizer que diz. Queremos dizer de ser a força, vai combater o Chega, mas na verdade, a última sondagem que sai o Chega a subir, a Iniciativa Liberal a subir, o PSD a baixar e o PS a baixar. E portanto, e a esquerda a baixar e a direita a subir. Bom, o que é que isto traduz?
É, a Iniciativa Liberal, há quem diga que está a ocupar o espaço do CDS, não é? Que não vai conseguir voltar, e o Chega, não é? Os dois...
Vamos ver se se ocupa. O CDS não pode mudar radicalmente as caras, mas tem que as mudar. Não é? O Telmo Correia continua a falar do CDS, está tudo farto de ouvir falar do Telmo Correia e os outros, não é? O CDS, Bruno Melo é deputado europeu, tem trabalho, não se ouve falar do CDS... Mas, na realidade, está lá, o CDS está lá. E o grave problema que o PSD sofre foi não ter dado a mão ao CDS, porque nunca teria o PS ganho com a maioria absoluta, E o CDS nunca tinha desaparecido e nunca tinham com estas votações do Chega.
Não ficavam pressionados pelo Liberal e pelo Chega, não é?
Claro, o Chega passa a 32 deputados e a Iniciativa Liberal a 20. Hoje. E depois nós vimos a CDU 8, o Bloco de Esquerda 12, o Livre 3 e o PAN 3. Vamos ver se é verdade. Portanto, aqui há uma diferença de já 22 lugares no Parlamento, à direita. E esta sondagem chega, pois aí vamos mudar de governo, vamos a eleições, não chega. Não é?
E estas confusões que têm havido no governo, com deputados, com ex-ministros...
Se desgasta naturalmente o governo, mas curiosamente as pessoas continuam a achar que o primeiro-ministro, apesar de ter descido, continua em alta, que as pessoas dizem que 63% dos portugueses dizem que o PSD não tem condições para governar, e portanto, com a Iniciativa Liberal a dizer que devemos ser o terceiro país, devemos ser o terceiro partido e queremos pertencer ao governo, o que é que vão fazer ao Chega? Portanto, não dá, só os dois não dá. E o Chega vai ser ostracizado por toda a gente ou não vai? O que aqui pode acontecer, curiosamente, é se o mundo continuar como está, a grande complicação no mundo, na Europa e no mundo, estamos a falar de Europa, mais no mundo, esta guerra da Ucrânia, é haver uma aproximação muito clara do PS e o PSD. Esta para fazer uma maioria na Assembleia da República. A ideia que isto pode ser mais plausível. Aliás, já há outras experiências.
O Bloco Central da Europa. Regresso.
Não pode ser aquilo que se chama o Bloco Central dos Interesses. Porque como se viveu até hoje, foi uma vez estão uns, outra vez estão outros. Uma vez governam-se uns, outra vez governam-se outros. Isto não é virgem. Os socialistas nomearem socialistas e as mulheres socialistas. E os outros também fizeram a mesma coisa. Portanto, não vamos cá ver. Não há aqui uns piratas e outros menos piratas. São todos piratas. É isto que é preciso dizer, são todos piratas. E não há uns mais piratas do que outros. É da vida, é assim que funciona.
Têm aparecido uns mais piratas.
Só que agora, aqui há 20 anos não aparecia nada nos jornais e agora aparece tudo nos jornais. E, portanto, para fazer o seu trabalho, naturalmente, como é que obtém as notícias? É preciso saber como é que também se obtém as notícias. Por exemplo, a justiça. Estamos a falar de uma coisa que eu acho que é absolutamente inaceitável. Está em segredo de justiça. E o jornal dá. A justiça não pode ficar quieta a olhar para aquilo e dizer assim. Aquilo está em segredo de justiça. E aparece num jornal qualquer, aquilo que está em segredo de justiça.
Mas dizer que alguém está a ser investigado, não há segredo de justiça, está a ser investigado.
Não é isso, dizer, quando fala do segredo de justiça. Quando há algum caso que está em segredo de justiça, agora quando alguém está a ser investigado, acho muito bem. Se diga que está a ser investigado, seja porque for. Porque o princípio tem que ser mesmo o princípio da transparência. Aliás, veio para Coimbra, presidido com a professora doutora Ana Raquel Muniz, vai ser a presidente da entidade da transparência. Para quem quer ir ao Tribunal Constitucional em Coimbra.
Pois, mas para haver transparência, já não é mal. É preciso que as pessoas, os políticos, declarem os rendimentos, não é?
Mas não declararem os rendimentos, depois vier a saber que tem mais do que aquilo. Nós às vezes parece-nos que... Parece que isto só acontece com os membros do governo. Não, isto acontece com toda a gente. Ainda há aqui há uns anos, num debate que foi feito, muito engraçado, até com um dirigente, um inspetor, um diretor da Polícia Judiciária de Coimbra, houve uma senhora, se não aparecerem 100 mil euros na conta, o que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver com isso? Estamos... Pode ser droga, pode ser de órgãos, pode ser de crianças ou cidadãos.
Tráfico de influência.
Então, mas aparecem assim 100 mil euros. Eu até me lembro, desculpa, mas aparecem 100 mil euros na conta e o senhor não tem curiosidade para saber onde é. Ah, pode ter sido o meu avô com os tenhadores, mas tem que justificar. Eu admito, aliás, admito, Mário, que me aparecessem de vez em quando 100 mil euros na conta, porque eu ia à procura de quem é que nos deu. Aquela, opa, quem foi o tipo que fez? Ah, se houver aí algum voluntário, faz favor. Não sei quem, até metade já dava jeito. Acho que isto está dentro daquilo que é o nosso ADN. Porque a senhora não era nenhuma uma qualquer, era uma jurista. E, portanto, quando tem o desplante de dizer isto. Agora, a investigação das pessoas, eu acho bem, quem ocupa cargos públicos tem que ser, não é ser investigado, tem que ser logo à partida de estas perguntas, não vão levar a nada, acho eu. Vão continuar a aparecer casos, e quando deixarem de aparecer casos dos subornos, de receber dinheiro para a porta do cavalo, há de haver aquela história do... Porque isto são casos, e há muita gente que se alimenta disto, do IUC, de não sei o quê, dessas coisadas todas. Esquece-se coisas, das multas da estrada. Portanto, se vão aparecer uma coisa, há de aparecer qualquer outra para sujar a imagem de alguém. Agora, eu acho que quem recebe dinheiro, acho que quem não está na vida pública para servir, mas e para servir, eu acho que tem que ser penalizado por isso. E a investigação tem que ir até ao fim do há quem doer. Não há outra solução, não é?
Mas, Luís Santarino, para além das questões, pronto, cada um tentar-se amanhar com dinheiros públicos e outros, há também aqui, tem vindo a público algumas questões éticas, por exemplo, claro. Pedro Nuno Santos. Claro. Não sabia de nada, estava a mentir, e depois já diz que sabe. O ministro da Defesa, que foi ministro da Defesa anterior, não sabia de nada, e agora vem documentos provar que afinal sabia. Portanto, isto eticamente já não entra só no caso do monetário, já é da ética política. Não.
Pode ser admissível na nossa vida, nós também há alturas da nossa vida, não nos lembramos de alguma coisa que tenha acontecido. Na realidade, há coisas que já passei na minha vida que não me lembro delas. Há pessoas que me relembram, não é? Eu não me lembro delas. Agora, uma coisa, eu não me lembro de algumas coisas da minha vida. Outras coisas é não me lembrar das coisas da vida pública, da vida de todos nós. Claro, 500 mil euros é dinheirinho, não é? É muito dinheiro. Então, se pusermos 750 mil euros para 3 milhões e qualquer coisa de euros, isto é muito dinheirinho, não é? Portanto, é de horário puro, somos todos a pagar isto. Quantos? É que eles não se lembram. Eu acho que sempre muita confusão. Acho que isto não existe. Agora, eu acho que é preferível as pessoas assumirem a verdade. Dizer assim, sim, senhor, eu sabia. Mas estava convencido que isto não era ilegal, estava convencido dos advogados que isto não era ilegal, e portanto, quando eu me atravessei, quando eu pus a minha assinatura, para mim isto era tudo legal. E isto é uma e esta é a justificação que tem que se dar, não pode-se andar a omitir e a mentir. Agora, se queres perguntar assim, mas admites que eles tenham esquecido? Se calhar porquê? Eventualmente porquê? Porque eu me dizia ao meu amigo Fausto Correia, há uns anos, quando era cidade de Estado, ele queria ser cidade de Estado do desporto, em vez era onde ele, cidade de Estado, da administração pública.
Pública. E ainda bem que ele criou as lojas de cidade, estou por aí.
Está bem, muito bem, fez um bom trabalho. Diz-me ele assim, eu entrei, disse, São Luizinho, olha para isto, ainda ontem deixei a secretária vazia, já está cheia de papéis. Como é que ele, estar de Estado com tanto papel a ter que assinar, ou confia no chefe de gabinete e no adjunto, ou não confia, se não confia tem que ler tudo. Então, se não confia, atravanca tudo. Se confia, põe-se a assinar, de repente apareceu um malandré qualquer que meteu lá um papel no meio, ninguém nota, aliás, já aconteceu aqui em Coimbra, o doutor Mendes Silva, mete o malandré que mete um papel no meio, pá, e ele diz, é pá, mas eu não me lembro disso. Agora, uma coisa, eu não me lembro, assinar uma coisa dessa, outra coisa são 500 mil euros. E eu, mas era aquilo das Forças Armadas. E agora vamos ver o que é que isto vai dar a barraca em Desboco, Fernandina. É a minha convicção, não é a minha certeza, é que o Fernando Medina, quando fez aquilo, fez por bem. Até porque houve uma altura que o António Costa, que era presidente da Câmara, adjudicou a uma sociedade de advogados e o Zé Miguel Júdis, há um trabalho que foi feito na Câmara de Lisboa, e não me parece que o Zé Miguel Júdis seja da mesma linha do que o António Costa. E, portanto, aqui há umas coisas que deixam sempre algumas dúvidas. E nós, há muita gente que tem a maioria das certezas todas. E percebeste bem, para o fim dos incêndios, toda a gente achava qualquer coisa. A gente achava que podia ser assim, podia ser assado. Portanto, isto é o terra do achismo. Uma coisa é o termo do juiz, outra coisa é estar sob dados. É evidente que eu se assinasse uma coisa de 500 mil, era que tinha que me lembrar, não é? Ainda que naquelas infraestruturas, para lá muitos milhões, é. Milhões para comboios, milhões para carruagens, milhões para a TAP, milhões para tudo. É absolutamente decisivo que assim seja, não é? Agora, dos 500 mil, que ela depois vai para a nave, até depois sai da nave passar 2 anos, também chega a mais 500 mil, e depois vai para o governo, e ela acha normal estar 2 anos num sítio, e acha normal ver receber uma indemnização de 500 mil, se recebesse 2 meses
e continuar
ou
3,
daquilo que ela ganhou. Para o dinheiro para colocar 500 mil de uma assentada, Eu acho que é um absurdo que as leis têm que se modificar quando estão claramente em prejuízo do cidadão.
E também temos aqui em questão, na relação a Fernando Medina, uma coisa é uma pessoa contratar outra uma pessoa, não é?
Sim.
Na boa fé, para fazer um determinado, para desempenhar determinadas funções.
Sim.
E depois a maneira que essa pessoa se porta,
claro.
Isso já não é propriamente da nossa responsabilidade, não é?
Se uma pessoa acredita que uma determinada empresa, um determinado cidadão, vai fazer um bom trabalho segundo aquilo que lhe está destinado, porque ele não foi para lá a fazer aquilo que lhe deu na cabeça. Então, aquilo tem um caderno de encargos. O caderno de encargos é isto. Se o cidadão chega a uma determinada altura e o caderno de encargos que tem mudou para um caderno de encargos próprio, realmente ele, o pai tem frente de não pode andar sempre em cima dele e à procura dos documentos. Olha, o que é que andas para aí a fazer? Estás a fazer aqui, ó, o que é que se passa aqui? E naturalmente um político não pode andar sempre em cima das pessoas. Confio, confio. Agora, se alguém na Câmara de Lisboa ou noutra Câmara qualquer fez alguma coisa, tem que ser penalizado por isso. Ponto final, parágrafo, seja o que for. Eu, que é a minha convicção, que o Fernando Medina não tem nada a ver com isso. Acho que não tem nada a ver com isso e acho que é um homem transparente. Segundo a ideia que tenho, e de pessoas com quem eu falo, próximas dele, aliás, com o ex-ministro das Infraestruturas também.
O Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos também diz que é um homem transparente, não, mas não precisa de coisas nenhumas daquelas. Às vezes cometem-se erros, é da vida, é assim que funciona. Agora, também não se podem...
Mas isso fragiliza a candidatura, a potencial,
claro,
candidatura dele à liderança do PS.
A um e a outro, mas olham todos de soslaio. O que é que se passou aqui? É incompetência, é favorecimento, é falta de ética. Não é, não me parece. Seja favorecimento, não me parece. Porque depois também no, nos advogados, no outro lado, no com os advogados, no escritório, então o irmão do Presidente da República, não é já agora, isso do 500 mil que deu a parecer. Quer dizer, não fui eu que dei a parecer, como se eu nada disse. Mas lá, onde é que foram buscar os advogados? Certeza que foi à sorte, né? Os advogados é bom, vão aqui três, para ver qual é que faz mais barato. Então, se calhar não foram fazer. Para as obras públicas, para tudo, é preciso três orçamentos, se calhar para as coisas dos advogados, se calhar não é preciso, mas isso também pode investigar. Também se pode investigar que foi para aquilo. Não foi.
Há sempre ajustes diretos, até determinado montante.
Claro, e aquele montante é um ajuste direto.
É um ajuste direto.
Quanto é que a TAP terá pago? Para...
Luís Santarino, para rematarmos, o que tens aí? A cerveja no mercado, não?
É, eu tenho aqui duas coisas.
Cerveja forte para o inverno.
Há aqui duas notas que me parecem importantes. Em primeiro lugar é a festa que eu... A festa. Cerveja, eu não bebo cerveja, enfim, de vez em quando bebo um bocado, mas fico toldado, prefiro beber água. Um bocado de cerveja ao vinho, eu se beber meio copinho já estou mal, se beber uma mini, se beber os meus amigos já batem palmas, já vi uma mini, portanto não bebo normalmente. Mas todo o ambiente que está, um ambiente mais jovem, mais velho, as pessoas a darem-se, fala de Lisboa, cantigas, pessoas muito simpáticas a atender no mercado, muito simpáticas a atender, muito simpáticas a perceber se faltava alguma coisa, também estão a fazer um negócio deles, mas podiam ser carroceiros, não, muito simpáticos. Eu gostei sinceramente daquilo que vi, da forma como estava, fui com a minha mulher e foi ela que me incentivou a ir, porque eu não... Normalmente à sexta-feira à noite tenho outros jantares de duas tertúlias. E que não fui, mas a família está primeiro, não é? E ainda bem que fui. E aquilo é muito simpático, muito bonito. Eu gostei muito daquilo. E acho que se deve manter isto na cidade, seja lá, seja noutros sítios. Nós temos várias centralidades. O mercado da cidade de Coimbra é um mercado, sobe-se ali ao primeiro andar, e está-se ali muito bem. Várias, pode-se comer variedíssimas coisas, podem-se beber variedíssimas coisas. Havia as strong beers, mas como eu não bebo cerveja, também vi um icedizinho, também não é mau, não é? E uma água também para fazer bem. E outra coisa que me parece é que este diretor da Comissão Executiva, a CNS, está a trabalhar muito bem, e que era exatamente isso. Estávamos a precisar na saúde para tapar esta história. E curiosamente, porque me faço uma pergunta. Se a escola pública é tão importante, porque é que não há uma comissão também para, tratar desta coisa da escola pública e dizer assim, acabou, as pessoas voltaram à escola se quiserem, se não quiserem não voltem. E agora o responsável por este estudo, por este trabalho, chama-se este. E cria uma equipa e vai falar da escola pública. Porque não tínhamos a mínima dúvida, se a escola pública continua assim, a escola privada toma-lhe o lugar, e quando a escola privada toma o lugar com disciplina, com trabalho, porque é muito bonito dizer, ah, na escola privada tem horários a cumprir, não há brincadeira. Não pode ir de qualquer maneira vestido, não pode ir de maneira calçada, tem que ter um comportamento, não pode chegar ali e empurrar os professores, tem que dizer bom dia, tem que dizer boa tarde. Portanto, há ali normas que a escola pública também tem que adotar rapidamente, em questão de relacionamento.
Boa convivência, não é?
E por isso é que a cadeira, a disciplina é importante de educação cívica.
Ficamos aqui, desta hora de conversa com o Luís Santarino. Boa semana e voltamos na próxima segunda-feira.
Boa semana, que não haja tantos casos como têm tido agora, para haver aqui alguma calma e tranquilidade, e que a Alemanha que deu os tanques, a Alemanha dos outros cheios os tanques à Ucrânia, para ver se somos livres, se vermos livres do show Putin, aquela tralha toda que anda a incomodar o mundo inteiro.
Muito obrigado.
Regional do Centro.
Ouça a Rádio Regional do Centro em qualquer parte do mundo, através do nosso aplicativo. Instale no seu telemóvel ou no seu tablet e leve consigo a Rádio Regional do Centro. Se tem um Android, pesquise na Play Store Rádio Regional do Centro. Se tem um iPhone, pesquise no App Store Rádio Regional do Centro. Clique em instalar e já está. Rádio Regional do Centro. Cada vez mais perto de si.